BRCast, uma produção BR Visa. Apaixonados por mobilidade.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um BRCast, o podcast da BR Visa. Eu sou Marta Mitico, sócia fundadora da BR Visa, e hoje recebemos nossos advogados e diretores de Growth, Bernardo Mira, e diretor operacional Carla Neves, para conversarmos sobre a criação do passaporte sanitário. Olá, Bernardo.
Olá, Marta. Olá, ouvintes. Um prazer estar aqui para mais um BRCast.
Olá, Carla.
Olá, Marta. Olá, pessoal. Uma satisfação terminar o ano fazendo este importante esclarecimento a todos os nossos ouvintes.
Para introduzir o tema, gostaria de pedir ao Bernardo que nos informasse em que diferenciado contexto envolvendo o Supremo Tribunal Federal veio a portaria número 663, de 20 de dezembro de 2021, atualizando as orientações relacionadas à apresentação do comprovante de vacinação para a entrada de brasileiros e estrangeiros de procedência internacional no Brasil.
Então, Marta, o Partido Rede Sustentabilidade, ele ingressou no Supremo Tribunal Federal uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. E o que é isso? É uma ação que você propõe direto ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de evitar ou reparar alguma lesão a um preceito fundamental resultado por um poder público. Então, eles pediram ao STF que determinasse que o governo federal adotasse medidas recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, no momento do ingresso de viajantes no país, exigindo, assim, a apresentação de um comprovante de vacinação ou de quarentena obrigatório para viajantes. E, finalmente, essa ação ela foi distribuída ao ministro Luiz Roberto Barroso. E o que acontecia? Antigamente, na portaria 658, que estava em vigor desde outubro de 2021, era exigido, como requisito para a entrada no Brasil por via aérea, somente a apresentação de um teste negativo de rastreio da infecção e a declaração de saúde do viajante, por qual ele se manifestava concordar com as medidas sanitárias que deverão ser cumpridas durante o período que estava no Brasil. E nessa ação, a rede ela vai se referir a uma nota técnica publicada pela Anvisa no último dia 12 de novembro, contendo recomendações e alertas sobre o cenário epidemiológico do Covid-19. A ideia é que o Brasil não se tornasse um destino preferido de turistas e viajantes não vacinados. E o que acontece, então? No dia 11 de dezembro, no último sábado, o ministro Barroso ele se manifesta deferindo parcialmente a cautelar, pedindo aí a arguição do descumprimento do preceito fundamental. E o Supremo Tribunal Federal, finalmente, através de uma maioria formada na tarde da última quarta-feira, aí, dia 15 de dezembro, num plenário virtual da Corte, decide que será obrigatória a apresentação de comprovante de vacina, além do teste para detecção do Covid-19 para o viajante que chegar ao Brasil. E assim, em cumprimento a essa decisão, foi expedida aí a portaria 663 para implementar o chamado passaporte sanitário.
Muito bom, Bernardo. Para entendermos agora os requisitos introduzidos pela portaria 663, expedida no último dia 20 de dezembro, vou pedir a Carla que realize seus esclarecimentos, começando pelo transporte aéreo. Quais são, presentemente, Carla, os requisitos a serem observados?
Marta, a lista é bem detalhada e merece exame cuidadoso, mas vamos lá. São três os documentos que devem ser apresentados para a companhia aérea antes do embarque. O primeiro deles é a declaração de saúde do viajante, que está disponível no site da Anvisa e deve ser preenchida 24 horas antes do embarque para o Brasil e pode ser apresentado tanto por meio impresso como eletrônico. Depois, temos o teste com resultado negativo ou não detectável para infecção do COVID-19, que, se for realizado do tipo antígeno, deve ser feito 24 horas antes do embarque, e do tipo PCR, 72 horas. Deve ser realizado em laboratório reconhecido pela Autoridade de Saúde do país de origem e apresentado nos idiomas português, espanhol ou inglês. E aqui o detalhe é que, se o voo tiver conexão ou escala em que esse viajante permanecer em área restrita do aeroporto, este prazo para a realização do teste de 24 ou 72 horas é contado em relação ao primeiro trecho da viagem. Mas, se ele não permanecer na área restrita, ou se o viajante realizar migração, ou ainda se a viagem ultrapassar o prazo de 24 horas para o teste de antígeno ou 72 horas para o teste PCR, vai ser necessário apresentar um novo teste no check-in para o embarque ao Brasil. Por fim, temos a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação do esquema vacinal primário, que deve obedecer a vários critérios. Então, o viajante deve ter se vacinado com imunizantes aprovados pela Anvisa, OMS ou autoridades do país em que tomou a vacina. A última dose ou dose única deve ter ocorrido no mínimo 14 dias antes do embarque. E, com relação ao formato do documento, ele deve estar em meio impresso ou eletrônico, nos idiomas português, espanhol ou inglês, e deve conter o nome do viajante e dos dados da vacina, o nome comercial ou do fabricante, número do lote da aplicação, lembrando que esses dados não podem estar em formato de QR Code ou qualquer linguagem codificada. Ainda em relação ao comprovante de vacinação, a portaria trouxe algumas pessoas que estão isentas de apresentar esse documento, como os que ainda não são elegíveis em função da idade ou a condição de saúde é contraindicada para vacinação, viajantes de países que tenham baixa cobertura vacinal, casos de questões humanitárias e também brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil que não estejam completamente vacinados. Para esses viajantes, terão então uma regra a mais, que é a quarentena de 14 dias na cidade de destino final e no endereço registrado na declaração de saúde do viajante. Essa quarentena pode ser reduzida com a apresentação de um resultado negativo para o COVID em amostra coletada a partir do quinto dia do início da quarentena, e desde que esteja sintomático. Por fim, essa regra da quarentena só não vai se aplicar aos brasileiros e estrangeiros que sairão do país até 14/12/21.
Carla, e as crianças?
Sobre as crianças, a apresentação ou não do teste dependerá da idade. Se for menor de 12 anos e viajar com quem apresente o teste, estará isenta. Se for menor de 2 anos, também não precisa apresentar. Mas se tiver 2 anos ou mais e for menor de 12 e viajando desacompanhada, o teste será necessário.
Carla, e quem já teve Covid? Como faz para viajar?
Quem teve Covid nos últimos 90 dias antes da viagem, que esteja assintomático, mas que o teste continue apresentando resultado detectável, pode viajar normalmente, mas precisará apresentar alguns documentos complementares, que são dois resultados de PCR detectável, com intervalo de no mínimo 14 dias, sendo o último realizado em até 72 horas antes do embarque, mais teste de antígeno com resultado negativo ou não reagente posterior ao último PCR detectável e atestado médico declarando que o viajante está assintomático e apto a viajar, contendo também a data da viagem, a identificação e assinatura do médico.
Carla, e por via terrestre, quais são os requisitos a serem observados?
Por via terrestre, temos também a necessidade de apresentação do comprovante de vacinação do esquema vacinal primário nos postos de controle e que tem regras semelhantes ao do transporte aéreo. Ou seja, o viajante precisa estar vacinado com imunizantes aprovados pela Anvisa, OMS ou autoridades do país em que tomou a vacina. A última dose ou dose única deve ter ocorrido no mínimo 14 dias antes do ingresso no país e, com relação ao documento, ele deve estar em meio impresso ou eletrônico, nos idiomas português, espanhol ou inglês, e deve conter o nome do viajante e dos dados da vacina, o nome comercial ou do fabricante, número do lote e data de aplicação, reforçando que esses dados não podem estar em formato de QR Code ou qualquer linguagem codificada.
Carla, para concluir, tem alguma excepcionalidade ou tratamento especial previsto na portaria?
Sim, estão dispensados da comprovação de vacina os viajantes por via terrestre, aqueles não elegíveis em função da idade ou que a condição de saúde é contraindicada para vacinação, viajantes de países que tenham baixa cobertura vacinal, também os viajantes em situação de vulnerabilidade, os residentes fronteiriços em cidades gêmeas que apresentem o respectivo documento e desde que haja reciprocidade de tratamento ao brasileiro, e o trabalhador de transporte de cargas.
Carla, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos. O Partido Rede Sustentabilidade é um dos partidos de menor representatividade, com pouquíssimos parlamentares e por vias absolutamente legais, conseguiu fazer com que o Poder Executivo implementasse em menos de 30 dias um procedimento, acionando o Poder Judiciário e atuando como Poder Legislativo, mesmo sendo um partido minoritário. Em função dessa medida judicial, tivemos a publicação da Portaria 663 em 20 de dezembro de 2021. Bem, pessoal, no momento em que mais uma variante do Covid ocupa as preocupações internacionais, o passaporte sanitário ou o passaporte da vacinação é uma realidade que não merece maiores questionamentos ou polêmicas e já vem sendo exigido em outros países desde os primeiros meses de 2021. Hotéis, restaurantes, auditórios, estádios têm condicionado o ingresso de pessoas à apresentação do comprovante de vacina ou ao já passaporte onde ele já está institucionalizado, com igual ou mais razão, que seja exigido nas fronteiras. Vamos todos nos tornar especialistas sanitários, conhecer quais vacinas são aceitas onde e como é o procedimento de cada país. Chequem, confirmem, sempre com o seu consultor BR Visa. Novos procedimentos têm sido adotados com frequência. Evite surpresas que possam atrapalhar sua viagem. O prévio exame do procedimento exigido em cada destino passou a ser uma rotina igual à verificação do clima e do fuso horário. Contem com a BR Visa para ajudá-lo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo BRCast.
Você ouviu BRCast, uma produção BR Visa. Apaixonados por mobilidade. Acesse www.br-visa.com.br